Márcio, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo
Prazer em
ótimo.
falar aqui ao vivo com vocês.
Muito obrigada. Chegando em Caxias, eu acredito que agora de manhã, né, Márcio?
É, na verdade, eu ainda não estou, mas a minha equipe já está a caminho, já deve até estar por aí. E na verdade, já caminha, mas já está no evento, né? Já está organizando tudo para amanhã a gente fazer, então, o giro filantropia aí.
Perfeito. Amanhã, dia 22, né? Vai ser o dia todo, das 8h30 da manhã até às 18 horas, uma atividade presencial que, desse tempo de pandemia para cá, é algo muito desejado, né? Porque é um pouco diferente a experiência presencial. Márcio, me fala um pouquinho sobre a rede de filantropia, como funciona, né? E como vai ser esse giro também aqui em Caxias do Sul.
Eu gosto de falar, que a rede de filantropia, para fazer uma explicação simples do que ela para quem não está na área, ela funciona como se fosse um Sebrae do terceiro setor, né? O que que, para quem, os ouvintes aí que não estão familiarizados com a palavra, com o termo terceiro setor. Primeiro setor da economia são os órgãos públicos, né? São as entidades públicas, né? O próprio governo. O segundo setor são as empresas, né? As empresas que têm fins lucrativos. E o terceiro setor são as organizações sem fins lucrativos, ou seja, as entidades sociais. Então, eu gosto de dar esse exemplo do Sebrae, porque o Sebrae acho que é nacionalmente conhecido, que é um organismo que ajuda na gestão das empresas, né, das pequenas e médias empresas. Nós, a Rede Filantropia, nós ajudamos as organizações sociais, né, com eventos, com capacitações, com treinamentos, com consultoria, com publicações. A gente tem a revista Filantropia desde 2002, trazendo informações relevantes aí para a gestão, para a administração mais eficiente dos projetos sociais. Então, eu acabo exemplificando aí, fazendo esse comparativo, obviamente guardadas as proporções, né, porque o Sebrae é um organismo gigantesco, com recursos públicos, inclusive para se financiar. Nós não tivemos recursos públicos, nós temos recursos próprios, recursos dos próprios cursos, das próprias organizações que compram treinamentos nossos. Nós temos aí uma atuação nacional desde 2002, e já fizemos mais de 2 mil eventos voltados para esse público, né, para gestores sociais e voluntários, de pessoas que estão, que têm interesse na área filantrópica.
Claro. Márcio, sobre essa perspectiva, né, de poder também estar na cidade, circular e também de forma presencial, né, como eu estava mencionando, que é desejado, né, a gente tem uma experiência diferente do que aulas, por exemplo, por meios digitais, que são boas também, né, mas o presencial ele tem um impacto diferente. Eu sei que na proposta de amanhã a palestra principal vai ser inclusive contigo, né? Então me conta um pouquinho também sobre o que tu vais trazer no teu jeito de abordar os temas relativos, né? Desse contexto social no qual nós estamos inseridos na atualidade.
O evento ele tem diversas palestras técnicas, né? Palestras sobre captação de recursos, sobre tecnologia, sobre contabilidade, legislação voltada para o terceiro setor. Eu vou fazer a finalização do evento, não faço a palestra de encerramento, mas como uma palestra motivacional, inclusive, uma palestra que inspira as pessoas a ter uma atitude para fazer acontecer, seja no projeto social dela, seja até na vida dela, na profissão dela, na empresa dela, enfim. Eu termino o evento com uma carga de energia boa aí para as pessoas se motivarem a ir atrás dos seus sonhos e realizar coisas, né? mas o evento em si, né, o giro, desde as 8h30, como você disse, que é o credenciamento, tudo. Depois, as 9 horas começam, de fato, as palestras. Temos, então, como eu disse, várias palestras mais técnicas, né?
Uhum.
Mas todas elas voltadas para aquela pessoa que está ali no dia a dia da organização, porque muitas vezes as pessoas não percebem que um projeto como a ONG, uma organização sem fins lucrativos, ela é como se fosse uma empresa. Né? Ela tem toda a legislação a ser seguida, tem toda a contabilidade que precisa ser feita, precisa ter, vamos dizer assim, entre aspas, o departamento de vendas, né, que as empresas têm, no caso das organizações sociais, é o departamento de captação de recursos, que vai atrás de recursos via doações, via patrocínio, via convênios com organismos públicos, enfim, ela vai atrás do custeio, né? Porque, como eu disse, né, como uma empresa, como qualquer empresa, né, tem seus custos, com folha de pagamento, com aluguel, com luz, com telefone, com internet. A única diferença entre uma empresa comum, que todos conhecem, e uma organização social, é que se sobrar dinheiro dentro da contabilidade ali, do que entra e do que sai, o que sobra, uma empresa pode dividir esse lucro com os seus sócios. Numa organização social, sem fins lucrativos, não é que ela não tem lucro. Ela pode ter um resultado positivo, uma sobra, mas ela não pode ser dividida por ninguém, porque é uma organização da sociedade civil. Então, esse dinheiro é da sociedade. Esse dinheiro só é administrado por um CNPJ ali, daquele que se comprometer com aquela causa social. Mas esse dinheiro, então, se sobrar um recurso, ele precisa ser reaplicado na causa. Né? Ele precisa ser totalmente revertido para aquela causa. Então, vou dar um exemplo. Né? Todo mundo conhece as APAES. As APAES são organizações extremamente sérias que cuidam ali das pessoas que têm deficiência intelectual. Então, se a APAES, por exemplo, ela tem um custo, vamos dizer, de 10 mil reais por mês, e ao longo do ano ela conseguiu captar via doações 200 mil reais, por exemplo, então vai sobrar 80. Ela precisa reinvestir esses 80 mil na organização e para as pessoas, porque afinal de contas as pessoas que fizeram doação para aquela causa, ela está querendo ajudar as pessoas com deficiência intelectual. Então aquele dinheiro precisa ser revertido para essas pessoas, através de novos projetos, ou através de um aumento de capacidade de atendimento, ou para construir alguma coisa que a organização precisa ali, sei lá, um laboratório, uma cozinha nova, comprar um carro para o transporte dos alunos, enfim. Então, precisa ser, o dinheiro precisa ser revertido. Por isso que a gente fala sem fins lucrativos, porque a sobra, uma eventual sobra de recursos, ela fica dentro da organização e não é distribuída para ninguém.
Perfeito. A gente sabe que tem uma série de desafios, né, Zeprini? Um deles, por exemplo, é a atualização com a legislação, né, nem tão nova assim, mas ainda causa impacto, o marco regulatório do terceiro setor, né, que muda um pouquinho a questão jurídica, né, inclusive para captação de recursos, etc., o acesso a saber fazer projetos, captar recursos, sustentabilidade dessas organizações da sociedade civil, né, as novas nomenclaturas, públicas, a fidelização de funcionários justamente em função da questão das próprias legislações que por vezes exigem, dependendo do município, que hajam trocas, né, constantes e talvez o vínculo seja algo a ser muito desejado nesse trabalho. Então, pensando em desafios, né, como a Rede Filantropia vem também a tentar ser um solucionador, né, desses desafios todos?
Justamente a gente busca tentar levar uma gestão mais eficiente. Né? A gente leva como a Rede Filantropia também é uma organização sem fins lucrativos. Então nós sofremos essas dores também, né? Daquelas entidades que muitas vezes passam por dificuldades de acesso à informação, de acesso a recursos, de acesso a profissionais gabaritados que possam auxiliar na gestão. Então, o nosso intuito é justamente dar suporte para essas organizações, levando para eles o que há de mais novo em termos de legislação, de regras contábeis, de ferramentas de gestão, ferramentas de captação de recursos. Né? Então, a captação de recursos é uma coisa que muda muito, né, também. Parece que não, mas assim como as vendas, de uma empresa também tem mudanças significativas depois que apareceu a internet, na captação de recursos também. Hoje em dia não é tão comum mais, ainda que a gente tenha várias organizações que ainda fazem essa prática, mas não tem tantas organizações que ainda fazem, por exemplo, a captação via telemarketing, né? Já a captação via sistemas, por exemplo, que o cara faz a doação clicando ali num botãozinho doi aqui, ele já vai para um gateway de pagamento, para um PayPal da vida ali, que ele pode colocar o cartão de crédito dele e fazer a doação de quanto que vale aquele que ele acha que ele pode ajudar a causa. Então, tudo isso, são coisas PIX, o PIX é uma revolução para as organizações, porque hoje em dia nunca foi tão fácil alguém fazer uma doação. Se tem alguém ali na rua, numa peça, num evento, em qualquer lugar, fala assim, minha causa é assim, assim, sabe, né? Explica ali a causa. E o cara fala, quer fazer uma doação, está aqui, ó, o que é todo, quero doação do celular, tá, eu quero entrar na conta. Né, sem intermediário, sem nada. Então, o PIX foi uma coisa muito boa que aconteceu para as organizações, né, captarem recursos de forma mais fácil. Uhum. Então, a gente está sempre levando essas inovações, explicando, mostrando técnicas, inclusive. Nesse dia a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas, por exemplo, a gente tem um treinamento que vai acontecer esse ano ainda, de uma profissional de captação de recursos brasileira que mora nos Estados Unidos, e ela fala só sobre formas de entidades brasileiras de captarem recursos lá fora, lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que tem muita fundação, muito, às vezes até de governo, que disponibiliza projetos voltados para determinado assunto, ou educação, ou meio ambiente, ou infraestrutura básica, enfim, mas que querem atuar na América Latina, por exemplo, né, dinheiro que vem do exterior. Então, são muitos assuntos, são assuntos complexos, mas que são extremamente necessários para que as organizações estejam atentas e possam fazer uma gestão mais eficiente.
Perfeito. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa e quantas possibilidades amanhã aqui em Caxias do Sul. Fica o convite, então, para que as pessoas possam aproveitar, né? Usufruir. Eu sei que muitas entidades já estão ligadas e com seus representantes credenciados, mas para quem ainda não fez, é possível fazê-lo, essa participação, o ingresso, Zeppelini?
Você pode acessar o nosso site, que é filantropia.com. Ali já na primeira página vai ter todos os eventos que a gente está fazendo e provavelmente um dos primeiros que vai aparecer ali é o evento de Caxias. E fazer a inscrição ali gratuitamente pelo site, né? Pode clicar ali, fazer inscrição, não paga nada. Ou, se achar mais fácil, aparece ali meia hora antes, faz a inscrição na hora, com a nossa equipe ali, que vai estar à disposição para receber todo o pessoal aí da lindíssimas Serras Gaúchas, que eu adoro.
Legal, legal demais. Seja bem-vindo aqui na terrinha, viu? Obrigada, Márcio. Um forte abraço para você. Obrigada pela entrevista. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.